A gente entrega.
Você precisa botar a mão na tarefa. Botei a mão e depois continuei. Tem que estudar, mas eu não.
Senta direito, garota.
Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Verônica Linder.
Eu sou a Juliana Amador e hoje estamos aqui com Caroline Amanda, nome de rainha. Ela é mestranda em filosofia, ela é a dona da página, arroba Ionidas Pretas. Carol, se apresenta, por favor, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença maravilhosa no nosso programa.
Brilhante, né?
Brilhante.
Chegou brilhando.
Bom dia, boa tarde. Boa noite pra quem tá assistindo a gente qualquer momento desse ciclo aí. Eu sou Caroline Amanda, Caroline por ocasião do Raça Negra, meu pai pagodeiro. Caroline. Aí teve uma disputa, mamãe falou, não, vai ter que ter Amanda, e aí ficou Caroline e Amanda.
Gente, é muito boa essas brigas de pai
e mãe. Não vamos escolher, vamos botar os dois.
Exatamente. E eu sou filha da dona Renata, filha do seu Augusto, neta da dona Inês, de uma linhagem de mulheres matriarcas, assim, poderosíssimas, que vivem vários desafios com a intimidade, com a sexualidade, passando aí pela histerectomia, que é a retirada total e ou parcial do útero. E foi um fantasma que me acompanhou por um período longo, assim, eu tinha certeza que em algum momento eu ia ter o útero retirado.
Porque todas… A sua avó teve…
Bisavó, avó e mãe. Três gerações de mulheres.
Caramba.
E quando eu comecei a adoecer na saúde ginecológica, eu busquei acompanhamento alopático, não tive diagnóstico. E fui buscar, então, um acompanhamento integrativo. E aí descobri que tinha um universo maravilhoso de saúde íntima, sexual, menstrual. E criei a Ionidas Pretas, porque também não me via representada em múltiplos aspectos das abordagens terapêuticas e dos próprios terapeutas da área. Então, Ionidas Pretas, que em sânscrito Ioni significa vulva, ventre, vagina, portal sagrado por onde a vida há de passar. E das pretas, porque nós somos a primeira homo sapiens sapiens que a humanidade conhece. Parimos o mundo.
Verdade.
É isso.
É gostoso te ouvir falando, né?
Carol, mas me conta tudo. Onde tudo começou?
Tem múltiplos começos, Ju.
Sim.
Múltiplos, a gente começa de muitos aspectos.
Você é de,
né,
São Paulo?
Sou de São Paulo. Vivi em múltiplos lugares em São Paulo. Meus pais sempre se mudaram muito. Eu sou filha de pais jovens. Minha mãe teve eu com 17 para 18 anos.
Nossa, muito jovem.
Igual minha mãe.
Uhum. Então, assim, eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, sabe assim? Eu me desenvolvo e evoluo com meus pais. Então, a gente mudou muito. Então, morei Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. Mas queria muito prestar vestibular e pública, sabe? Aí tinha
pra quê? Você já sabia?
Tinha, assim, eu queria pública.
Eu quero fazer faculdade.
Não... e queria que fosse pública. Eu queria viver a Disneylândia que eu via na USP. Falei, cara, essa galera tem grana pra estudar, assim, né? Tem investimento pra estudar. E na minha realidade, aquilo era absolutamente impossível. E aí, eu tive o privilégio de viver a era Lula. Então, prestei Enem… Passei aqui na Federal do Rio, passei em Pernambuco, passei no Rio. Aí, Rio era mais próximo dos meus pais, em São Paulo. E vim pra cá, pra UFRJ.
E fez?
Fiz ciências sociais aqui, hoje sou mestrando em filosofia. E foi uma experiência incrível. E óbvio, aqui também tive contato com uma realidade de segurança pública jamais testemunhada antes. Então, eu mudei pra cá num contexto de pré-Copa do Mundo. Vi muitas remoções. Vi as unidades de polícia pacificadora intensificarem suas ações.
Pacificadora?
Exatamente.
Pra quem, né?
E aí, vi muitas mães perderem seus filhos. Fiz parte de movimentos de acolhimento de mães vítimas. E também percebi que tinha uma somatização no útero dessas mulheres. Então, o ponto de partida é sempre múltiplo, entendeu?
É.
Eu me conectei a partir da minha própria história com a dor daquelas mulheres. E comecei a investigar o útero de lugares multidisciplinares, tanto político, quanto integrativo e quanto ancestral, espiritual também.
E o que é que faz com que todas as mulheres tenham tido? Qual foi a doença? Qual é o diagnóstico?
São muitos diagnósticos. Primeiro, tem diagnóstico
social.
Você
falou, comecei a adoecer.
Eu?
É.
Eu fiquei quase oito meses sem menstruar.
Sem menstruar.
Sem nenhum diagnóstico. Não tinha nada.
Fazia ultrassonografia, não tem nada.
Nada. Transvaginal, nada. E o médico, orientação básica, toma anticoncepcional. Aí eu falei, não. Imagina, não é sobre isso.
Eles queriam te medicar pra falta de menstruação com anticoncepcional?
É porque quem toma anticoncepcional não menstrua, certo? Mas regula.
Regula.
Né?
Regula.
Entre todas as aspas.
É, sim. Entre muitas aspas.
Exatamente. E aí eu queria menstruar, eu queria que a minha ovulação estivesse ok. Eu queria que meu corpo estivesse ciclando bem. E eu aprendi isso com as medicinas integrativas. Então, ao aprender, eu tive contato com uma mulher mapuche, a Zuma, que tá na Argentina, na Patagônia. E ela me ensinou muitas coisas, as medicinas locais também, das irmãs de terreiro, me ensinaram muitas coisas. E eu falei, cara, isso aqui precisa…
Isso você já tava na faculdade?
Já tava me formando. Uhum. Isso aconteceu… Me formando, não, tava no meio, foi 2016. Um momento de muita intensidade de militância e muita… E pouco autocuidado.
Uhum.
Então, quanto mais eu militava, mais eu me dedicava à vida pública e política, sobretudo na luta contra o genocídio… Menos saúde íntima, psicoemocional eu tinha. E isso somatizou no meu corpo. E aí eu dei uma virada. Eu falei, não, agora eu vou precisar me dedicar também à saúde íntima. E hoje a saúde íntima é a minha militância. Essa é a virada.
Uhum. E aí você foi procurando e chegou nessa mulher maravilhosa.
Nessa mulher, nas medicinas tradicionais. Conversei com muita mais velha. Aqui no Rio de Janeiro tem uma casa muito bendita que chama Tera Pretas. E Psicopretas, que foi parida pela Aline Nunes, uma psicanalista, enfermeira, que acolhe muitas mulheres de todas as pontas dessa cidade, fora dela, inclusive hoje, por ocasião da internet. E lá aprendi muito, aprendi práticas integrativas e complementares de saúde, aprendi a ouvir de um lugar mais acolhedor, menos militante, mas tão militante a ponto de acolher a intimidade, não só a dimensão social do sujeito e da sujeita que nos chegava. Então foi um caminho. A Ioni das Pretas é a concatenação da história das minhas ancestrais e da minha mira para o futuro, né? Que é viver bem, ter tesão, satisfação, prazer.
E você atende hoje em dia? Conta um pouquinho do seu trabalho, o que, que você está fazendo. Você atende presencial? Atende online?
Atendo.
Conta um pouquinho mais.
Eu atendo desde 2018 com a terapia, a gente chama terapia menstrual, que é uma terapia que considera as dimensões biopsicoemocionais das oscilações hormonais. Então, puerpério é uma abordagem específica, plena pausa, né, menopausa, uma abordagem específica, climatério, abordagem específica. A gente considera que toda a ciclicidade da vida da mulher traz um elemento específico sobre a dimensão biopsicoemocional dela. Isso não é passado batido, né? Em geral, é passado batido. As pessoas não consideram que, em contexto de TPM, você pode ter uma autoelaboração muito diferente da que você teria se você estivesse em outra fase do seu ciclo menstrual.
Ah, isso com certeza. Sim. Eu de TPM sou outra pessoa.
Mas eu tenho uma dúvida. Você, com essa busca e com esses processos de cura que você viu, você voltou a menstruar?
Voltei, maravilhosa. E tem uma relação assim… Óbvio, a menstruação é tipo um extrato bancário. O que você fez ao longo do seu ciclo, a menstruação vai dizer. Então, quando eu falho comigo, quando eu me levo à exaustão, eu já sei que eu vou levar… Vou ter as consequências, né? Ou vou ter um sangramento a mais, ou vou ter uma dor muito intensa. E quando eu vou bem comigo, eu me trato melhor… Eu, por exemplo, esse mês eu tô bem de boa, assim. Tive um ciclo tranquilo, tive uma menstruação leve, com poucos incômodos. Mas quando eu entro em estado de exaustão, o corpo sente e ele cobra um pouquinho de redução de danos. E aí, Carol, vamos devagar. Então, a minha relação com a menstruação não é romântica, no sentido de passar sangue na cara e isso, caramba. É. Nada disso.
É.
Mas é
exatamente. Explica o que é uma terapeuta menstrual, né? Exatamente, para as pessoas não acharem que é isso.
Não. Eu sou terapeuta menstrual, agora estou na reta final da fase de conclusão da psicanálise, que durou 3 anos de formação também. Então, a terapia menstrual, ela é a concatenação de várias práticas integrativas. Fitoterapia, aromaterapia, cromoterapia. Várias práticas dessas já estão no Sistema Único de Saúde. E a gente coloca todas essas terapias à disposição do corpo que menstrua. Né? Considerando a ciclicidade como algo que não é tangencial, é central. Por exemplo, algumas de nós, pessoas que menstruam, pode ser diagnosticada com bipolaridade. Quando, na verdade, ela pode ter um transtorno disfórico pré-menstrual. Só que o psicólogo não sabe, muitas vezes, o que é transtorno disfórico pré-menstrual.
É aquilo que você tinha falado? O que é o transtorno disfórico?
O transtorno disfórico é uma queda hormonal brusca. Né? A tipo, nossa queda que é devagarzinho. A menstruação. Só que quem tem transtorno disfórico tem uma queda hormonal brusca e o hormônio é o humor. A pessoa muda de um dia para o outro mesmo. E parece que ela é bipolar, mas não é. É um transtorno disfórico que tem várias intervenções médicas, alopáticas, inclusive o equilíbrio dos hormônios. E aí essa pessoa não tem bipolaridade.
Uhum.
Percebe? Então, o corpo que menstrua, ele ainda precisa ser investigado. E eu acredito que essa investigação precisa partir de nós. Porque o corpo que menstrua, ele está à disposição da sociedade patriarcal apenas para reprodução. E a minha bandeira é que nós estejamos apropriadas de nós mesmas para que o nosso corpo esteja a favor dos nossos sonhos, do bom cumprimento do nosso destino no mundo.
E na terapia menstrual também você fala muito de sexualidade?
Absolutamente. Absolutamente. Porque quem menstrua goza e quem goza menstrua, né? Também é um interesse patriarcal tirar a menstruação do corpo que goza ou que faz gozar. Né? Porque essa mulher não tem pelo, essa mulher não tem fluidos, essa mulher não menstrua. Ela é uma boneca.
Sim.
A pornografia, né, ela não visibiliza a ciclicidade do corpo.
Sim.
Ela não pressupõe que esse corpo é puérpero. Ela não pressupõe que esse corpo tem marcas da vida. E quanto mais a gente se apropria dos ciclos da vida, a partir da experiência cíclica, mais a gente dá conta de dizer que menstrua e goza, goza e menstrua, sem nenhum problema.
E amamento.
E isso.
É.
Isso aí deu um problema na minha vida, falar isso aí, sabia?
Ah, é? Ah, é, eu assisti. Filha. Eu assisti.
Uma fofoca.
Assisti.
Falei, goza, gente, goza, amamento, sou mãe, as pessoas. Como assim? Você se masturba?
Porque ela tava lá numa, né, numa luta, no ativismo da amamentação, uma bandeira incrível, política, e pá, 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 e de repente as pessoas achavam que ela era só isso, porque é isso, né?
Aí vezes, eu fiquei,
você tem que ser uma única coisa. Aí quando ela falou, gente, essa mulher aqui que tá gritando, brigando e reclamando, goza também.
Eu gozo, gente. Aí ficaram, como assim você goza e você é mãe solo? Eu falei, ué, gente, eu tenho vibradores. Eu também encontro pessoas, né? Então, de repente, assim. Ah, mas isso aí. Fiquei um pouco chocada, fiquei bem chocada.
Tabu que é,
é
né?
É muito uma tabu. Uma mãe é gozar. A mãe.
É, ainda mais essa mãe aí que, nossa, ela defende a amamentação, um olhar respeitoso, saúde coletiva, saúde isso. Das crianças.
Aí as pessoas começaram a me perguntar se eu gozava enquanto tava amamentando.
Ai, aí entrou Freud.
Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu falei, eu sou mãe, amamento e gozo. Eu não falei,
gozo tudo agora.
Junto. Amamento, materno, tô esquecendo mãe. Mano.
Você atende mulheres que amamentam, né?
Puérperas.
Sim.
Puérperas. Eu não atendo a mulher num contexto gestacional, não é…
Conta um pouquinho do seu processo aí de atendimento.
Eu atendo todas as pessoas que menstruam, que tiveram útero ou têm útero e que não são mulheres, né? Não se identificam como mulheres. E o acompanhamento é desde a menarca, a primeira menstruação, até a plena pausa, barra menopausa. Mas a gente chama plena pausa.
Ah, é? Por que plena pausa?
Porque a palavra, a linguagem é muito importante, né? Meno, na verdade, vem de mês, em latim. Mas também tem a conotação de decadência, né? Social.
A polêmica de Cláudia Raia.
Exatamente. Então, a gente considera
que… A mulher que tá velha, que não serve mais pra nada. E como assim?
Quando, na verdade, essa mulher tá absolutamente… Se tivesse trabalhado ao longo da vida, ela pode chegar
sua opinião. Plena. Pronto!
Maravilhoso!
Sua opinião, Caroline, Amanda, Rainha e Unidas Pretas. É possível uma mulher de 55 anos engravidar naturalmente?
Absolutamente.
Yeah.
Absolutamente.
Assim, a afirmação, desculpa te cortar, a afirmação eu disse ontem assim, ó. A mulher tá viva, ela pode reproduzir. Se ela estiver saudável…
Assim, depende do corpo dela,
não,
de como
vai. Se ela não tiver mais útero, ela não
Saudável.
Se ela tiver entrado na menopausa, a mulher na menopausa também é saudável, só que ela não reproduz mais.
Não reproduz mais. Na não menopausa reproduz não reproduz mais.
Não,
mas, fato.
Não.
Então, ponto. A Cláudia Raia, se ela engravidou naturalmente, ela ainda não estava na menopausa, na plena pausa.
É, ela provavelmente pode ter feito, enfim, algumas intervenções hormonais para manutenção, né, para extensão desse período.
Sim.
É preciso investigar qual foi a conduta. Agora, a Cláudia Raia tem um histórico público de uma saúde muito bem cuidada.
Sim,
né? E também, óbvio, tem…
Dançarina, atleta.
Atleta, tem esse, essa conjuntura. E óbvio que é uma questão de classe também,
sim,
né? Condições financeiras, todo um suporte para a manutenção da saúde reprodutiva. Porque a saúde reprodutiva, ela requer uma atenção específica.
Uhum.
Absolutamente. A questão é que, infelizmente, a gente pensa saúde íntima apenas para reproduzir. E esse é um problema. A gente precisa pensar a saúde reprodutiva para viver bem, para viver com tesão, reproduzindo ou não.
Sim.
A gente olhar para alguém e dizer: ah, essa pessoa é saudável porque aos 55 anos ela tá tendo a oportunidade de parir. Isso não é suficiente.
Lógico que não. Não somos apenas receptáculos. Embora os homens insistam em falar isso, a sociedade patriarcal, a gente não é só um receptáculo. É, mas assim, uma mulher… a mulher na plena pausa… Ela pode sentir tesão, né?
Ela sente muito tesão.
Isso, porque tem esse tabu também, né? Que a mulher fica seca, não gosta… Não,
frígida.
Não sente mais frígida. Tipo, ela quebra pra tudo, né?
Calma.
Ela
tem é isso, assim. É porque existe, de fato, a queda de vários hormônios, sobretudo estrogênio. Existe essa alteração de hormônio e humor. Mas a gente pode, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente se prepara para esse momento.
Mas precisa ter reposição hormonal ou é possível outras técnicas?
É possível reposição hormonal, por exemplo, natural.
Ah.
A partir do alimento, a partir dos grãos, a partir do exercício físico. Né? A gente pode também fazer. Algumas precisam de reposição hormonal sintética, sim. Outras podem viver ao longo da vida, até chegar lá, uma qualidade de alimentação, uma qualidade de exercício físico, uma autoapreensão de si mesma, que a reposição hormonal vai ser baixa e ou não necessária. Não a sintética, eu tô falando, né?
Uhum.
Então, só que a gente não pensa nisso. A nossa sociedade não nos prepara pra plena pausa.
Não, nem um pouco.
Exatamente.
Mal prepara a gente pra menstruar, né?
Sim, você sabe que algumas mulheres já vieram pedir isso aqui. Ah, vocês não falam no Senta Direito Garota sobre menopausa, assim… Uma mulher mais velha, falar sobre essa… Porque a gente fala muito sobre a sexualidade, maternidade. E eu acho que agora esse estopim da Cláudia Raia tá trazendo esse assunto. Muito legal, porque eu acho que a gente falou pouco, realmente.
Sim.
Nesse um ano de programa sobre isso. Por isso que eu tô aqui também te… aproveitando a fofoca do momento para falar sobre esse tabu que é.
E a menopausa, a plena pausa, ela é muito séria. Teve uma campanha… se eu não me engano, com a ONU. Não da ONU, mas com a ONU, na Europa. Com diversas realidades de mulheres em menopausa. Que tinha a ver com sanidade.
Sim, mental, saúde mental total.
Tinha a ver com suicídio. Então,
assim,
a queda dos hormônios e tudo que envolve a sociedade, né? É perda de memória. Então, a menopausa, a oscilação hormonal dos corpos que menstrua, gente, não é brincadeira. É algo absolutamente relevante e, infelizmente, invisibilizado porque as pessoas que canetam este país são homens e pessoas que não menstruam. Então, mesmo no sistema único de saúde, onde a gente, a maioria, por exemplo, como enfermeira, né, como que presta assistência básica de saúde, acolhimento básico de saúde, a gente não é ministra, né? Quando a gente teve uma ministra da saúde? Isso muda muito.
Sim.
Isso muda tudo. Então, a ciclicidade, ela é o pavimento para a gente falar de saúde, bem-estar, tesão. E também para falar de planejamento de vida. Como eu, você, quer chegar na menopausa? Quando a gente pensou sobre isso? Cri.
Eu quero chegar feliz, transando, bem-humorada. É possível?
Absolutamente.
Absolutamente.
Que bom, gente.
Resolvemos. Tá bom já, agora já tá bom.
É.
Super.
É possível, então.
Absolutamente. E assim…
Carol, eu quero saber um pouquinho mais de você também. Que você brincou aqui que você era paulista, arioca. Você inventou o nome. Soteropolitano. O que você foi fazer na Bahia?
Eu noivei. Investigar. Eu noivei e fiz macumba. Faço macumba lá. Sim. Lá tem…
Ai,
tem
assim,
mas o noivei veio com… Noivei.
Pois é, menina. Foi porque eu não tava esperando que ia noivar e noivei.
Entendi. Não, mas que fui pra lá para… Você não foi pra lá pra noivar?
Não. Não, não exatamente. O que que aconteceu? Eu morava no Rio.
Ou arrumou um namorado baiano, é
no
isso?
No contexto… de toda essa coisa de graduação, movimentações políticas e tudo mais, eu conheci o meu noivo, que foi advogado por um tempo de uma organização muito importante do movimento negro, na luta contra o genocídio também. Atuamos em alguns casos de familiares de vítimas, de pessoas que tiveram suas vidas retiradas pelo Estado, na figura da polícia, aqui no Rio e em Salvador. E a gente ficou amigo e a gente se comeu. Algumas vezes, e aí a gente ficou amigo mais ainda. E chegou um momento que a gente falou, gente…
É amigo que se come, é cara. Sempre falo isso. Cilada! É amigo. Ainda tem química, gente.
É não é mais amigo.
Vai
né,
casar.
Gente.
Fudeu.
E a gente ficou casar, cúmplice, fudeu. Né? A gente ficou muito cúmplice, assim, de múltiplas coisas.
Então, porque é isso. Porque é afinidade de amigo, assim. Isso que eu quis dizer. Afinidade de amigo. Juntou com química, prepara.
E aí rolou. E aí ele me pediu em casamento, assim…
No Rio?
Não, lá em Salvador, ele me pediu em namoro. Vocês
já estavam indo pra lá, então?
Eu fiquei frequentando Salvador de 2014 a 2019.
Pra fazer macumba?
Não, pra fazer militância.
Tá.
Aí lá eu entendi que eu não conseguiria sustentar o trânsito político, tanto que meu corpo começou a descer, sem me reconectar com a minha ancestralidade. E aí, eu me conecto com a ancestralidade e começo a entender que essa relação não é só sobre militar e transar. Ela tem outro contexto. E aí, eu me formo aqui, mas ainda fico pro mestrado. Mas aí ele falou, não, vamos casar. Eu não tava esperando, mas aí rolou. Eu falei, claro, vamos casar. Aí veio a pandemia. Aí vamos… Eu no Rio, ele aqui, uma…
Ele aqui ou ele lá?
Ele lá em Salvador. Aí, não, a gente… Antes da pandemia, a gente já tinha combinado de morar junto, que foi maravilhoso, né? Aí eu fui pra lá em janeiro de 2020, em março, estourou a pandemia e estou lá até hoje.
Você passou a pandemia em Salvador?
Em Salvador.
Ah, tá. Você tá lá ainda. Você
tá lá? Tô lá. Tava em São Paulo, tô aqui, tô em trânsito, voltando a transitar, mas…
Sua base.
Minha base, meu CEP, tá lá em Salvador. É isso. E é muito bom, assim, porque em São Paulo eu peguei a visão de uma dinâmica de ser estar no mundo. Assim, acho que São Paulo me dá o lugar da intervenção, sabe? Mas o Rio me deu a sagacidade da sociabilidade.
Uhum.
Assim, eu me tornei muito mais sociável no Rio. E muito mais transante também, como eu disse nos bastidores.
Por quê?
Ah, o Rio é uma cidade onde…
Quente, assim, uma coisa das pessoas…
Os corpos não são tabus aqui.
Uhum.
Embora tenha um conservadorismo muito grande para determinadas questões, sobretudo em termos, né, culturais e tal, ainda assim, os corpos não são tabus. Tanto quanto em São Paulo, por exemplo.
Acho que estão mais escondidos em São
muito
Paulo,
mais,
né?
Uma coisa muito de... mais. Um seio em São Paulo é muita coisa. Como as pessoas… Se vem o tempo todo.
Sim, aqui a gente, tipo, tá todo mundo sempre de biquíni, né?
É isso, então isso me encantava muito. Uhum. Sempre me encantou e me autorizou a viver uma experiência, inclusive com a Ioni. A Ioni nasceu no Rio.
Uhum.
A Ioni nasce daqui. Nasce da dor, mas também nasce da delícia que essa cidade é capaz de promover.
A dor e a delícia.
A dor e a delícia.
E Salvador, você é do candomblé, da Umbanda…
Eu já tinha as entidades todas, já tinha uma relação, mas Salvador é essa Wakanda, né? Eu brinco que Salvador é a Meca afrodiaspórica, assim. Se você estiver no Brasil e se você for afro-brasileiro ou não, se você quiser entender um pedaço de África no Brasil, precisa estar em Salvador, precisa estar no Recôncavo. E eu pude. É um privilégio também viver essa experiência da fonte, né?
Sim, com certeza. O que mais, Carol? Conta mais pra gente de você.
De mim? Cara, eu acho que uma coisa que vocês perguntaram e que eu não sei como vocês se sentem ao ouvir que quem menstrua goza. Como é que vocês se sentem? Vocês já veio a mesma menstruação e o orgasmo e o gozo ao mesmo tempo aqui no Senta Direito?
A gente surgiu um pouco disso, né? Não sei.
Acho que
história.
Lá no primeiro programa com a Dai, a gente falando sobre gozar menstruada, alguma coisa
sobre transar
assim.
Menstruada. Não, eu acho que assim, nosso programa tem uma história relacionada a isso, né? A gente até depois acabou se tornando muito ampla. E política como um todo. Mas a gente se uniu por conta de uma história de sexualidade, assim.
Dessa história do maternar e gozar.
Gozar, assim.
Porque... Juliana adora contar essa história, eu vou deixar ela contar.
Não, mas é porque você perguntou. Essa história já foi contada mais de 500 vezes nos programas.
Quem escuta todos os programas já tá cansado de ver a história. Mas Juliana…
Mas é uma história… Porque
mas é uma história ótima.
É, ela… Primeiro, na verdade, antes, ela compartilhou um post, que era um post que falava sobre transar com um bebê recém-nascido dormindo no quarto. Entendeu? E ela compartilhou esse post, era um post que é muito moralista. Além de ter, além de misturar elementos, né, que é uma coisa muito normal que a gente faz hoje, inclusive na política, que é você pega uma verdade, uma coisa que é muito preciosa para as pessoas todas, aí mete um moralismo aqui, entendeu? Faz um mete uma mentira aqui. Você vai botando elementos. Não, o que todo mundo quer? Proteger as crianças.
Isso é
todo mundo concorda.
Todo mundo concorda. Não tem ninguém proteger que não
concorde. Proteger as crianças, né? Quem é mãe, ou uma pessoa que está em equilíbrio mental, ela quer proteger seus filhos. Isso é unânime. Beleza, então o post pegava isso, essa motivação, que é proteger as crianças, e metia, assim, de formas subliminares, às vezes usando palavras, muita moralidade, coisas assim, sabe? Cristãs, você notava, assim, a pureza, palavras assim, chaves, me davam um desconforto. E aí seguia dizendo sobre isso, o absurdo que era assim, o casal que fez sexo com um bebê recém-nascido no berço, dentro do quarto, que isso podia gerar consequências gravíssimas e tal, e pipipipopó.
E os comentários eram assim, não, tenho calma, 20 anos.
Amiga, ainda é pior. Depois ela falava assim, o post fala assim, eu ainda não tinha... Você deixaria o seu bebê de 4 meses com a vizinha assistindo pornografia? Ou seja... Sexo não é pornografia.
Absolutamente.
Então, assim, olha quantos... É jogo dos mil erros isso aqui.
Jogos dos mil erros.
Mil erros. Aí começa, né, com essa... Ah, o bem comum, o bem das crianças, a proteção. Aí vai pureza, né? Como é que a gente mantém a pureza? Pureza? Sexo é sujo? Peraí. Aí vai pro não te convenci... Então, você deixaria seu bebê de 4 meses com a vizinha assistindo um filme pornô?
Como se sexo fosse pornografia.
Falei,
né?
Oi? Não, nem eu vejo filme pornô, minha filha.
Querida,
eu odeio pornografia.
Por que eu deixaria meu filho com a vizinha vendo
como
pornô?
Assim? Tá aí terminava o post. Eu sei que esse post já foi repaginado, porque essa pessoa já deve ter sido avisada que ela tava ali. Ela terminava falando que era crime. E é mentira. Não é crime um casal transar na presença do filho deles dormindo no quarto. Entendeu? Acho que dessa vez foi a vez que a gente pegou mais pesado. Falamos, destrinchamos o rolê.
Você,
na presença de Caroline.
Chama de Carol.
Amanda,
Carol,
eu sei,
Carol,
foi Carol. Só... O Carol. Então aí, o post fazia isso. Quando ela compartilhou esse post, porque ela tava nesse, digamos assim, na cúpula da amamentação.
Não foi isso. Eu compartilhei porque fazia sentido. Sim. Qual é o sentido?
Não transe as crianças.
Não transe com seu filho no quarto.
Nossa, mas eu achei essa publicação que eu não vi, mas eu consegui visualizar a partir da descrição maravilhosa da Ju.
Uhum.
Uma relação muito classista.
Total. A primeira
total
coisa que me incomoda é isso.
Por quê?
Total.
Veja.
Que família
que tem dois quartos? A privacidade.
Povos antepassados, povos originários. Que cômodos.
Não, não. E a privacidade na sociedade ocidental é um valor caríssimo. Mas
caríssimo.
Não é um privilégio. É um privilégio.
Sim.
Não é um benefício de todos os cidadãos ter privacidade.
Sim.
Então, quando ela fala
muitos
isso…
Muitos incômodos,
ela
Carol.
Joga pra um lugar meio animalesco. Né?
Sim.
Quem faz isso, quem pratica isso, é sub-humano.
É.
Sim.
É aquela isso. Gente.
Foi o primeiro incômodo que eu tive.
Uau, uau.
Foi o primeiro incômodo. Oi? Ela já viu, já deu uma olhada no censo, como é que a maioria das famílias vivem? Em quantos cômodos vivem uma família? Quantos cômodos tem na casa, né? Da maioria das famílias do Brasil? Essa pessoa já deu essa olhada? Não. Ai, explore outros cômodos. Oi?
Oi?
Que
você
cômodos, sabe que eu tenho uma categoria que chama sexualidade criativa. Em que eu falo sobre isso, né? Porque na Ioni, o meu público maior tem muita gente lá, hoje em dia, de múltiplas realidades sociais. Mas o início da Yoni era pra galera que não tinha muitos cômodos. E mesmo tendo 4 cômodos, por exemplo, tem 10 pessoas na casa.
Sim.
Então, você não tem um banheiro só pra você.
Uhum.
De manhã, na hora de sair, você não tem como ficar lá se tocando. E nem na hora de dormir, porque todo mundo…
Se masturbando no banheiro.
Então, como exercer sexualidade…
Nossa, isso é interessante.
Como?
Mesmo.
Como? Num ambiente onde tá sempre ocupado, tem sempre gente. Você nunca está sozinho, você nunca tem privacidade. A privacidade é um valor ocidental que é tratado com privilégio, é very important person.
É verdade.
Sabe? Então, esse post é muito sério.
Então, aí desse post, ela só replicou, né? Ela só compartilhou o post da, né?
É, agora é um momento que eu vou me defender aí. Porque, porra, caralho,
calma aí, amiga.
Eu li esse monte de coisa. Não, calma aí, eu li esse monte de coisa. E na minha cabeça, mãe solo. Eu sou mãe solo. Então, assim.
Não transava mesmo?
Não fazemos sexo no quarto com crianças. Ponto. Então, pra mim, o que ficou daquilo dali, daquele post, é. Gente, ó, tem alguém que realmente, tipo, transa. Tipo assim, é intencional? Ah, vou transar aqui no quarto com meu filho. Não, gente, ninguém faz isso. Então, assim, pra mim, aquele post era isso. Falei com Juliana, ela veio falar comigo. Verônica, você não acha um pouco moralista esse post?
Classista, moralista. E, tipo, a pureza, pra manter a pureza. Que é, o mesmo um bebê recém-nascido sente cheiros e vai trocar não, não sei o quê. E aí traumatiza isso, pra assim, cima. Crime!
Crime. Aí crime. Tinha comentários assim, tenho 20 anos e lembro dos meus pais
até
transando.
Até hoje não transo.
Não transo, porque eu sou traumatizada, porque aquela imagem dos meus pais transando,
é um
não sei o que lá, brará.
Do seu trabalho, né? Como as pessoas lidam mal com a sexualidade.
Com a sexualidade.
De fato, assim, existem várias questões que envolvem uma convivência com a sexualidade inadequada.
Sim.
E isso,
claro,
isso é
óbvio.
É ponto, assim.
Ponto.
Mas a sexualidade, ela é muito confundida com a sexualização.
Pois é.
Nossa, tem essa frase ainda. Olha, sim. Maravilhosa, viu?
Sabe? Então, isso é muito sério.
A gente falou no primeiro, acho, programa. Ou o segundo, que a gente fez só nós duas. Que
sim.
Isso é muito sério, porque as pessoas sexualizam tudo.
Sim.
Tudo.
Todavia, eu falo do meu lugar de origem, né? Eu cresci ouvindo, tipo, os forrós, né? Quando eu era mais nova, Calypso tava na moda. Tinha uma coisa dessa, assim. E tudo muito sexualizado. Então, todas as músicas, todos os gestos eram absolutamente sexualizados, mas a expressão da sexualidade não podia ser…
Não podia. Tabu. Aí ninguém fala,
percebe?
Ninguém sente.
Tudo é sexualizado. Os shorts, a roupa, tudo. A dança, mas…
O quando, peito da mulher que amamenta.
Tudo. Ué. Mas eu expressar a mim, o meu desejo sexual aí não pode.
Uhum.
E eu acho que essa é a questão, no ambiente doméstico, né?
Sim.
Que, o que é sexualizado na casa e qual a expressão da sexualidade? Quando é que meu filho tá um tempo no banheiro e eu não vou constrangê-lo? Quando é que a minha filha tá um tempo no quarto e eu não vou constrangê-la? Ou seja, a sexualidade faz parte da rotina doméstica, porque as pessoas estão ali se conhecendo, desenvolvendo, tá com a namorada, tá com o namorado… Tá com o marido, né? O pai e a mãe dizem, olha, não abre a porta do quarto.
Exatamente.
Cria códigos.
Olha só.
Né?
É
por
isso.
Porque a sexualidade faz parte da rotina da família.
Mas a pessoa aí é não transe.
Olha.
Por quê? Não pode ouvir o ruído de fora. Não pode, entendeu? O bebê recém-nascido no berço não pode.
Ouviu, traumatizou
pra sempre. Você acabou com a vida sexual dos seus filhos. E agora surgiu uma nova roupagem, que é… Essa violência é do tamanho de um abuso sexual. Tem noção da culpabilização da mãe que transou na presença de um bebê dormindo?
Aí fui eu. Fiz um post porque amamento há anos. Vai fazer 5 anos que eu amamento. Em determinado momento, a amamentação fica maneira, fica prazerosa. Porque, porra, tu passa um perrengaço no começo.
Até ajustar, né?
Até ajustar, não sei o quê. 2 crianças, barará. Um belo dia, estava amamentando, eu falei, socorro, preciso tocar uma siririca. Preciso tocar uma siririca, tô aqui amamentando, mas eu preciso. Aí acabaram, fui no banheiro, toquei uma siririca e falei, maravilhoso. Aí percebi o quê? Que eu fiquei com muito mais leite. Aí eu falei, porra…
Lactina.
Taranana, falei, porra, se a gente souber disso antes, faz o quê? Toca uma siririca antes e vai amamentar. Porque, porra, a injeção do leite tá, ó, garantida. Sim. Tá maravilhosa.
Ocitocina, né? Blá, blá, blá.
Aí falei, gente…
Aí ela foi fazer um post.
Fiz um post, maternar, amamentar e gozar. Só que assim… Eu sou mãe solo, então de novo eu tenho esse lugar de tipo, eu não tenho um homem dentro da minha casa. Então assim, eu gozo como? Com o meu próprio corpo, eu não preciso de outra pessoa. Sim. Porque todas nós aqui, nesse lugar, não precisamos de outra pessoa. E aí, tal. Aí essas mesmas pessoas vieram no meu post.
A mesma, entendeu? Que era parceira dela na luta da
amamentação. Não era parceira, eu nunca segui aquela mulher. Eu só... Ah não, é verdade, amiga, é verdade. Claro, ela era assim, era assim.
Muito.
A gente até estudava junto. E aí, tipo assim… Que absurdo você falar isso.
A mesma pessoa, entendeu? A mesma pessoa recriminou ela absurdamente.
Pedofilia.
Porque ela falou de prazer e amamentação. E aí, a Verônica, que parece essa mulher que briga, mas que eu sempre falo que ela é fofa e ela tem. Ela no fundo, ela é uma fofa aí, né? Que ela brinca que só eu acho ela fofa.
Eu
que
achei
ela tá sempre
cara.
Brigando na internet. Essa coisa da né, militar. Falou, gente… Não é que a Juliana tinha razão?
Agora eu entendi, é o moralismo. Não pode, eu sou mãe, então não posso gozar.
Ela não pode gozar.
Não posso transar.
Mas você percebe a dimensão cíclica?
Sim.
Assim,
tudo, tem tudo a ver com você. Por isso que eu tinha te contando essa história.
Gente…
Por isso que estamos te contando essa história.
Assim, se a gente… E isso é muito ocidental. Porque, assim, né, o ocidente criou um paradigma que é… Tudo que envolve o corpo feminino tem que doer.
Sim.
A menstruação, a primeira vez. A amamentação. O parto.
Pois é.
Todas as nossas expressões envolvem dor.
Pero.
Né? As sociedades primeiras, né? Primitivas de primeira e não de inferiores.
Sim.
Elas vão falar de parto orgástico.
Sim.
Então, se você tem, primeiro de tudo, que o parto pode ser orgástico, por que amamentar não?
Sim.
Né? E aí, assim, é muito importante inverter o mapa do mundo.
Uhum.
Sabe, sulear o mundo. Porque enquanto a gente estiver no norte global, judaico-cristão, e com esse paradigma ocidental em que nosso corpo é apenas extensão da prole do homem…
Pois é, e é pecado tudo, né? É absolutamente pecado original.
Agora eu vou colocar uma polêmica aqui na mesa.
Ixi, Mari. Mas… Porque esse post circula até hoje,
até
tá?
Até hoje.
Na cúpula da maternidade, das páginas de maternidade… E feminismo.
Aí, mas a cúpula da maternidade e feminismo no Brasil hoje é tocada por mulheres brancas.
Estamos ligadas.
De classe média.
Estamos ligadas
e
nisso,
aí,
por isso que a gente…
Esse é o Paranauê. Não existe patriarcado sem mulher branca.
Sim.
E o patriarcado, ele é recheado…
São as soldadas.
De moralismo.
Sim.
E são essas mulheres que fazem essa defesa. Por isso vocês são tão importantes… Como aliadas.
Sim.
Sim.
Que estão dentro, de alguma maneira, e que podem implodir por dentro fazendo a crítica.
Estamos fazendo aqui nesse Vamos
gente,
tomar tiro, porrada e bomba.
Não, porque a gente é atacado dos dois lados também,
total.
Né? Tipo.
E vamos tomar tiro, porrada e bomba. Porque esse post foi repaginado depois que eu comecei a cutucar e falar assim: olha só, galera, eu sou formada em direito. É mentira. Não é crime.
Aí começaram a apagar os comentários de
aí
Juliana.
Começou a… Não, apagava os comentários. E depois eu falava… Aí repaginaram o post sem falar que é crime. Porque não é crime. Aí veio as psicólogas, todas cristãs. A bio é cristã. Apagaram a bio delas. Porque eu falei, olha gente, vejam a bio dessa mulher.
Aí você pergunta assim, como é a base da sua educação sexual? A minha base é cosmovisão cristã.
Foi a resposta dela. É assim, é maravilhoso ter… Olha só, você percebe a manipulação? Elas são educadoras sexuais, como você. Quem não quer educação sexual? É o que a gente briga aqui o tempo inteiro. Eu e Verônica, como mães. Precisa de educação sexual. Porque educação sexual protege contra pedofilia, contra todos os crimes sexuais, estupros e abusos, e infinitos perigos que a gente sabe que todos nós corremos, e nossas filhas. Então, educação sexual é o que a gente mais quer, é o que a gente tá fazendo aqui. Elas usam a educação sexual pra botar toda essa… Pra se apropriar desse tema.
Mas qual é a base epistemológica da educação sexual?
A cosmovisão cristã.
Esse é o problema. Porque, por exemplo,
essa resposta que eu dei um print, tá?
Quando a gente pensa em Brasil…
Tem uma história.
Eu trago duas divindades, né? Por exemplo, Oxum. Pra falar
você
de maternidade.
É filha de
Não, eu sou filha de Oiá, mas Oxum me mima
me
também.
Mima.
Eu também sou filha de Oiá.
É, tem jeito.
Eu sei.
É, quando a gente pensa Oxum, a gente vai ter um Itan. Itan é uma história, né? Um uriki. Uhum. Que vai falar que Oxum primeiro lava as joias para depois cuidar dos filhos. Então, nunca a mãe vem depois. Ela sempre vem primeiro. Porque sem ela não há filhos. Primeiro de tudo. Então não tem essa maternidade. Né? Inclusive, Oyeronke Oyeumi, que é uma socióloga, filósofa nigeriana, que tá nos Estados Unidos, ela vai falar. O Ocidente chama a mãe de mother. Que se você tirar o M, é a outra. Other.
Maravilhoso.
Para você entender o quanto a mulher, ela é terceirizada, ela é a outra. A outra é o quê? A outra de quem? A outra do homem. Então, para falar de educação sexual, precisa sair do Ocidente, precisa sair da euro-referência. Porque senão a gente não vai se libertar, não vai descolonizar a vulva, o grelo, o clítoris, o útero. E a gente vai se ver absolutamente uma anomalia.
Sim.
Tudo que o nosso corpo produz naturalmente, como se eu bater uma siririca, meu peito incha, porque o citocina, a prolactina tá conectado. É biológico.
Sim.
Mas isso se torna uma anomalia, porque não é do domínio da ciência euro-referenciada. E aqui no Brasil, a gente tem uma outra figura super importante, que são as pombagiras. Né? Populares, que estão espalhadas pelo país e que trazem um posicionamento para todas as pessoas. Né? Qual foi a mulher que se encontrou com uma pombagira e não foi, entre todas as aspas, empoderada a sair de casa, a arrumar um emprego, a sair de uma relação abusiva, a transar?
É, ser dona do seu corpo, né?
Isso é a pombagira que está trabalhando na base. É uma expressão política de um feminino e de uma mulheridade que não tá no letramento de uma educadora sexual cristã.
Nunca.
Não tá.
E quando a gente traz isso? Por isso é muito importante que a educação sexual tenha uma epistemologia brasileira, uma epistemologia do sul global, uma epistemologia que as mulheres indígenas, as mulheres ciganas, sim, as mulheres pretas, as mulheres não brancas façam parte. O que será do país, de nós mulheres, quando nós, mulheres não brancas, tivemos na ponta discutindo educação sexual, justiça reprodutiva, maternidade, aleitamento. Como vai ser diferente?
Que
como
será? As pautas? A gente quer isso aí, eu quero morar. É o meu país.
É o nosso país.
É o nosso país, a gente tem um meme.
Gente, calma aí, a gente tem a presidente do nosso
presidente
país.
Presidente e, peraí, ministra da saúde do nosso país.
Ministra da
saúde
do nosso país.
A pronto. Gente criou um meme, que a é o nosso país,
nosso
entendeu?
País.
Achei. Acho.
É isso.
Tem, então. A gente tem algumas mulheres que estão no nosso país, então você acabou de ser eleita.
É que a gente
vota.
A gente vota e elege. Acabamos de escolher a ministra da saúde do nosso país.
Boa.
É, eu acho que é muito louco, né? Porque a gente sempre pensa saúde num lugar eugênico, né? Sim. Lugar do médico. Que é, inclusive, a ciência que vai desenvolver a ginecologia através dos corpos das escravizadas, né?
Torturando. Ele aprendeu a fazer torturando mulheres pretas.
Sem anestesia, sem nada.
É, torturando.
Torturando,
né?
Mesmo.
A palavra
então,
é essa.
Pensar a saúde a partir, por exemplo, da sociologia, da antropologia, da história, da filosofia, com profissionais de múltiplas áreas envolvendo saúde integrativa e alopática, é um avanço que a gente precisa demais, sobretudo num país majoritariamente afro-indígena.
Você falou,
né,
que ia colocar a polêmica na mesa. A polêmica já aconteceu e a gente não percebeu, ou ela ainda vem?
Não, era só o fato mesmo das mulheres brancas serem as moralistas que dão suporte, sim, ao patriarcado.
Ah, mas a gente já tá...
Várias. Qual é o nome daquela lá do Condiaia? Aquela lá de verdinha, a tia Lídia?
Ah, sim.
Várias tia Lídias.
Assim, não é isso, assim. Pra mim é muito importante, né? A gente fala patriarcado como
não,
se...
E... Carol,
as mulheres brancas são o cinturão do patriarcado.
Sustentam.
Sim,
sim. Tem que ter alguém sustentado. Até porque eles não sustentam porra nenhuma. Eles só estão lá no topo mandando e usufruindo.
Sim.
Mas elas sustentam.
Absolutamente.
E elas sustentam com uma
parada. E elas somos
muito
nós,
doida,
né? Mas assim, estamos,
mas, tipo,
aqui
assim,
nos disponibilizando, eu e você.
Não, mas é que assim,
a ouvir
Ju,
outro
por
lado
exemplo
da história.
Tô rindo,
não aguento mais. Não, porque eu acho assim, porque essa sustentação ainda é de um lugar assim, estou protegida.
É, você sempre coloca isso, eu acho muito legal. Faz,
né,
sentido.
De tipo assim,
elas
estou protegida por esses homens.
Entendeu? São que elas,
cara,
somos
tem uma
partes
obra que eu quero indicar.
Fala, indica.
É Infiltrados na Clã.
Eu vi, eu acho.
Do,
é filme?
Filme do Spike Lee.
Maravilhoso.
Não quero dar spoiler,
é,
mas…
É, não dá.
Mas você
dá,
lembra
sim
a cena?
Dá sim, eu quero saber.
Eu
porque de repente eu não vou conseguir ver, porque eu sou mãe de duas. E aí eu vou ficar sem saber
tem uma
o filme.
Figura.
Aí ou ela transa pra caralho, ou ela é materna.
Cara, Verônica, tu tem que assistir a galera que tá assistindo. Filme da... A gente tem que assistir, porque tem uma figura, uma mulher, que ela é o sustentáculo de todas as reuniões da Ku Klux Klan, Estados Unidos, lá e tal. E aí…
É verídico ou não?
Então,
sim ou não?
Provavelmente.
O filme flerta, assim, né?
Fica no ar.
Só que aí a parada é a seguinte, no fim, tem que explodir uma onda lá. E os caras brancos mandam ela explodir.
É. Isso aí, vai lá.
E ela explode junto com a parada.
Óbvio. É isso.
E ela explode junto com a parada. E aí, eu fiquei pensando, cara, será que as mulheres brancas que assistiram Infiltrados na Clã percebeu que elas vão explodir junto?
Elas vão explodir junto.
E ela explode orgulhosa, porque ela tá servindo a Ku Klux Klan. Então, isso é muito sério. Quando eu vejo, assim, né, a romantização da menstruação, né, sangue na cara, minha lua desceu, então eu tenho que ficar quietinha.
Sim, vou plantar minha lua, estou recolhida.
É, essas coisas. Eu falo, cara, isso é absolutamente classista, racista.
Muito.
Deslocado da realidade da conjuntura nacional, inclusive atual, do Brasil. Então…
Apropriação cultural. É tanta violência.
Por outro lado, a gente não pode negociar o fato de que a empregada doméstica tá lavando seu banheiro de pé no chão, descalça, no frio do caralho, menstruada, com endometriose e mioma. Então, se a gente também não toma essa pauta, o que que acontece?
Sim. E tá lavando o pé do chão dessa menina aí que tá passando sangue menstrual na testa.
É.
E falando que eu amo minha lua e sou conectada.
Entende? Então, e agora? Pra onde a gente vai? Tem uma encruzilhada. Não romantizar a menstruação é um objetivo político. Mas não visibilizar que o quadro cíclico numa sociedade desigual gera somatizações, por exemplo, como mioma.
Sim.
Somatizações, por exemplo, como endometriose. Indiagnosticada pelo SUS, porque demora pra você ter um diagnóstico. Você precisa ter outras instrumentalidades do sistema. E ela vai sofrer com dores incapacitantes sem saber por quê. Até que vai chegar na minha mãe, na minha avó e na minha bisavó e vai arrancar o útero dela. E aí a gente tem um projeto eugênico de controle de natalidade. Porque quanto menos mulher preta e não branca parindo, menos marginal. Que é o discurso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Então, ciclicidade não é tangencial, é central.
É política,
objetivamente. E eu falo sobre isso porque o útero das mulheres negras é a encruzilhada desse país. Foi através desse útero que a gente tem uma nação.
Eu quero fazer uma pergunta polêmica.
Vai lá.
Quero a sua opinião.
Ai, meu Deus. Talvez eu não dê.
Tá bom.
Talvez ela dê uma de Glória Pires.
Não vou opinar. Qual é a sua opinião sobre barriga de aluguel?
Cara, de verdade, eu não tenho opinião. Assim, primeiro eu acho que é uma demanda da classe média.
É um pouco isso. Quem vai alugar a sua barriga no Brasil, sobretudo?
Então, quem vai alugar? Quem vai ser a barriga de aluguel?
As mulheres pobres.
As mulheres pobres.
É uma demanda da classe média. O pensamento social brasileiro tem um lastro com a ama de leite.
Pois é, isso.
Tem um lastro. E tem uma dívida histórica. Porque pra você ter alguém amamentando é porque essa pessoa pariu e ela tá puérpera.
Sim.
Certo?
E se ela tá amamentando teu filho é porque ela deixou o dela em algum lugar.
Exatamente. Então, assim… Esse útero que, aqui no Brasil, foi o útero que gerou a mercadoria.
Uhum.
E agora tem uma demanda gourmet de uma classe média específica. Então, acho que aqui eu já tô dando a minha opinião.
Já deu.
Muito obrigada.
Mas não condeno, não julgo.
Eu acho que é muito complexo,
despeito,
né?
Perdão. Não condeno, não julgo, a depender da configuração dos acordos.
Eu acho que tem barriga de aluguel. Mas aí não seria de aluguel, né?
Não, eu
Eu e a minha irmã… Tipo, uma irmã que gera pra uma outra irmã. Não é
barriga de aluguel. Eu conheci recentemente alguém que eu passei a respeitar muito mais. Estive com ela o mês passado. Nunca tinha conhecido ninguém, entre aspas, barriga de aluguel. Porque eu acho que ela nem usa essa categoria. Ela tá gerando um bebê pra amiga, que não pode ter filho.
Mas aí não é aluguel, né? Eu acho que é solidariamente.
Ah, sim.
É solidária. Tipo, se eu quiser engravidar.
Barriga solidária.
Pra Verônica, entendeu? Tudo bem. É uma coisa que…
Eu acho grave. Grave pra nós, assim. Pra nós que tivemos que parir para a reprodução mercadológica do país durante 300 anos.
Sim.
Tem uma ferida aberta.
Ferida aberta.
Muito grave. E ainda hoje, sobretudo nos extremos do país, nos extremos das grandes capitais, as periferias, a gente tem essa demanda por ocasião da nossa do empobrecimento da nossa história, né? Porque a gente não nasceu pobre, a gente é empobrecido.
Sim.
Então, é complexo. Mas acho que eu consegui dar a minha opinião.
Sim,
muito obrigada.
Mas então foi isso. Você, sem querer, trouxemos a nossa polêmica. E você maravilhosamente completou tudo que a gente precisava. Eu acho que foi um match perfeito.
É por isso que ela virou a nossa ministra da saúde.
É, exatamente.
Foi isso, nosso país.
Porque é isso. E daí, obrigada por você estar aqui.
Obrigada pelo convite.
E por fazer sentido isso, assim.
Sim.
O meu incômodo, entendeu? Obrigada por você nomear, pela sua experiência, pela sua inteligência, pela sua coragem. E por você explicar, contando a sua história, a história das antigas, das que vieram antes de você. E fazer por que aquilo estava me incomodando tanto. Entendeu? Me ajudar a nomear os incômodos.
É muito louco, assim, sabe? Eu tenho visto muitas coisas, assim, é só um desabafo agora. Muita coisa que é muito importante, que é apropriada, esvaziada e a gente quer largar a mão.
Sim.
Sabe, por exemplo, vou falar uma coisa muito pessoal, assim. Eu sou a pessoa de candomblé, uma pessoa que acredita no vento, na planta, no ar, no mar, na água, na terra. E aí tem os jovens místicos, né?
Sim. A gente fala aqui bastante.
Média, papapá. E aí você vê essa galera esvaziando, descaracterizando. Aí às vezes você pensa, cara, eu não quero mais falar com o vento, falar. Mas não. Isso me trouxe com vida até aqui. Isso trouxe minha avó com vida até aqui. Isso trouxe minha bisavó com vida até aqui. Não é meia dúzia de jovens místicos que vai me retirar de um lugar de herança e legado. É a mesma coisa sobre os nossos corpos. Não é porque meia dúzia de mulher de classe média que viaja pro norte do país, passar uma semana com mulheres indígenas e volta vendendo vivência de R$1.500, que aquilo que as mulheres indígenas estão fazendo é menos importante.
Sim.
Sim.
Entende? Por isso que quando começa a falar de menstruação, ciclicidade, as pessoas começam, ai meu Deus, lá vem o negócio sagrado e feminino.
Pois é.
Primeiro, o sagrado e o profano faz parte da minha realidade política, cultural. O sagrado e o profano. Tá dentro do candomblé, tá dentro da Umbanda, tá dentro das matrizes primordiais. Sim. Não foram as mulheres brancas de classe média que inventaram isso. Agora a gente precisa
Não, elas se apropriaram.
Exato. A gente precisa ter pulso, ter espaços como esse pra gente falar, isso é nosso. Tem Sim. fonte, tem
Você
lastro.
Conhece a Letícia? Do sagrado feminismo, sagrado feminismo periférico?
Conheci, tive a oportunidade de dar uma aula pra Bel Said, né? Que é uma médica ginecologista. Natural e alopática também, obstetra. E a Lê tá fazendo curso com ela. Trocamos umas ideias polêmicas que eu não vou trazer aqui.
É. Mas tem a gente imagina.
Imagina, né?
A gente imagina.
É, porque ela me perguntou, e aí? Eu falei, olha, pra mim, pessoas com útero. Ponto. Isso pra mim é inegociável. Eu trabalho com mulheres e pessoas com útero.
Mas eu acho que isso é uma boa, sabe, Carol? Tipo, mulheres e pessoas com úteros.
Sim.
E não simplesmente assim…
A gente só
as
não quer que eu seja
útero.
Chamada como… Eu não sou uma pessoa com útero. Eu sou uma mulher.
E eu acho que é isso. Eu acho que…
Entendeu?
A gente
é como você falou, linguagem importa. É.
Linguagem importa.
Incluir é bom. Então assim, às vezes eu vejo, tipo… alguma coisa de alteração de lei. Pessoas que menstruam. Eu falo, por que não? Mulheres e pessoas que menstruam.
Eu acredito no matriarcado.
Uhum.
Então, eu sou a mulher de candomblé. Então, Iabá, Iá, né? Que é mãe. Assim, o matriarcado vem da mulher. Né? E óbvio.
Você não vai apagar a mulher?
Não. Nem posso. Sou a filha de Oiá, mãe dos nove mundos. Impossível. Todavia, também tenho sob orientação sulear, não euro-referenciada, uma importante filósofa, estudiosa, pesquisadora já no Orum, né, já ancestral, que é a Subofun Somé, no livro chamado Espírito da Intimidade, que vai falar a importância política, espiritual, integrativa das pessoas que não são identificadas com seu sexo biológico. E qual a importância dessas pessoas na sociedade da Gara.
Sim.
Então, tem camadas que, Sim. se a gente ficar sempre no LGBTQIAP+, apenas a partir da euro-referência, a gente não dá conta da complexidade do que somos em comunidade. Né? Quando eu atendo uma pessoa com útero, quando eu atendo um homem trans, e eu consigo preservar o útero dele, não. Não precisa tirar seu útero, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar assado. Sabe? É poderoso demais. Cada útero preservado é poderoso demais.
Sim.
Poderoso demais. Sobretudo para pessoas não brancas. Porque o nosso corpo, até 5 gerações atrás, era mercadoria. Se apropriar da nossa reprodução, se apropriar da nossa saúde íntima sexual, se apropriar do nosso corpo como ponte para ser, estar, viver o que a gente veio para ser, que é feliz, é um direito inalienável para todas as pessoas, sobretudo as que têm útero e que são mulheres. Então, eu não negocio isso.
Sim.
Sabe? Todo útero para mim importa, de todas as pessoas. E as mulheres que nasceram sem útero, ou não têm útero porque viveram esterectomia, vem também, tamo junto.
Claro.
E sim, o que eu puder somar, bora que bora.
Maravilhosa. Eu tô aqui com um olhar de apaixonada, será? Tá me entregando? Carol, tem mais alguma polêmica assim aí pra gente?
Ah, dá uma conversa.
Não, você falou da Letinha, mas eu acho que essa vocês me convidam outro dia. Porque, né, a gente trocou essa ideia. Eu tô muito feliz de estar aqui. Sabe que esse eu não. Esse é o. Um dos, acho que eu já gravei podcast. Não, já gravei podcast assim, mas técnicos, né? Mas nunca com tamanha exposição.
A gente faz isso com as pessoas.
Tá vendo? Porque é freestyle, né? E porque são cariocas também.
Não, mas tem até uma jornalista que veio aqui, que virou nossa amiga, e que ela super, né, jornalista, veio falar de um caso seríssimo, super séria, super acostumada a lidar com esse tipo de situação.
Jornalista, né, tipo assim, tá ali, já tô aqui no front,
já
tempão,
sei o que eu
já sei o que eu vou
dito,
falar,
já,
né, tarará.
Chegou aqui e de repente ela, caraca, o que vocês fizeram comigo que eu saí falando coisa que eu nunca falei. É uma hipnose do amor e da admiração.
Carioca.
E a gente quer saber também, a gente é curiosa. Pronto. Então a gente fica…
Pronto. Ah, assim, acho que…
Espero que você tenha gostado.
Tô adorando, Carol. Assim. Adorando e, assim… Acho que tem tudo a ver com essa conjuntura, sabe? A gente sentar à mesa e expor aquilo que dói, que incomoda no olhar, né? A Ju começou me olhando, ai meu Deus, ela vai falar do sagrado feminino.
Quem falou foi eu. Não, então, esse negócio da Letícia, isso que eu ia falar. Que esses dias ela escreveu assim, que o sagrado feminino é sobre sexo, né? Tipo, é sobre, tipo, o que acontece com essas pessoas que têm esse sexo aí, essa vulva, né? E como que isso, como que a gente é tão oprimida desde então, né? Então, assim, eu acho que quando ela falou aquilo ali, eu falei, ah, faz um pouco mais de sentido agora. Eu já fui, né, a jovem mística.
Não, é porque a gente começa a implicar com o sagrado feminino, claro, né? Isso que você contou, essa história que você contou… Eu também tenho vivido há muitos anos. Quando eu comecei a minha vida espiritual lá, sei lá, 15 anos. Aí, de repente, começou a vir essa onda de jovens místicos. E eu me senti exatamente como você. Que saco, sabe? Eu não quero mais falar disso, então. Ainda mais porque, assim, é uma galera muito, né, rica, que viaja e que promove encontros, vivências caríssimas.
Caras, caríssimas.
E não sei o quê. Então,
mais
assim,
de R$2.000 pra você se conectar
com espiritualizado. Exatamente. Ser espiritualizado agora, você tem que ser rico. Acessar esses espaços, né?
E aí, mas tem uma coisa que a Ailton Krenak vai falar que eu gosto demais, né? A Ailton fala assim, Ailton, meu brother.
Mas sou dessa. Meu marido chama Jesus Cristo JC.
É isso. A Ailton Krenak vai falar. Eles podem levar a ayahuasca. Quero ver ele encantar a planta como a gente.
Sim.
Percebe?
Claro.
Existem mobilizações que a filosofia vai chamar de metafísica, mas que eu vou falar de macumba, magia, whatever.
Sim.
Que eles podem ir à Índia, Himalaia. Ir não é estar conectado com aquele solo, com aquele território, com aquela egrégora, com aquele axé. Você pode tirar selfie, isso pode encarecer seu rolê, né? Mas isso não te faz vir com a axé de lá, com a pulsão que aquele território vibra, emana. E que se você tiver apenas na pulsão capitalista, você nunca vai captar. Então, existe uma pedra de tropeço que os jovens místicos, classe média branca, tá criando para si mesmo. E a gente vai testemunhar isso, muito em breve. Né? Porque começa a bugar, né?
Uhum.
Então, a gente tá falando coisa muito séria. Mesma coisa essas mulheres que estão trabalhando com o sagrado feminino a 3K para se conectar, né? Por exemplo, eu mesma atendo mulheres que trabalham com mulheres e que promovem como gozar, mas nunca gozaram. Tem frigidez, vaginismo. Porque o que você vai produzindo de não realidade barra mentira vai somatizando no seu corpo.
Com certeza.
O corpo somatiza tudo, o que é verdade. Ninguém engana isso aqui.
É, e a rede social promoveu muito isso, né? Porque é uma imagem, é o que eu vendo. E que não necessariamente quem eu sou.
Exatamente.
Eu acho que é isso também. A gente tá falando bastante disso esses dias. De tipo, sim, a gente chega aqui e te apresenta. O que que você faz, né? O que que você estudou? Mas quem é a Carol mesmo? Tipo, quando eu apresento a Juliana, eu falo, essa aqui é a minha amiga, não sei o que lá, nananana. Mas, é apresentadora do Centro de Direito junto comigo? Ela estudou advocacia? Não, quem é a Juliana? Né? Tipo, a gente ainda é muito... Tem uma coisa que eu tava esses dias conversando, que assim, a gente é a única, acho que é o único país que coloca a gente como brasileiro, né? Tipo, todo mundo é americano, tipo, europeu. A gente é o único fazedor de coisas, zoeiro. Então, assim, tipo, sei lá, quem mora na Austrália? Australiano. A gente não é brasiliano, a gente é brasileiro. Brasileiro é coisa de quem faz as coisas, são quem faz os trabalhos, né? Tipo,
pedreiro, padeiro.
Todo mundo. Então,
e
assim,
também a gente é mercadoria, né? O pau-brasil.
Exatamente.
É, a gente que fez
o
Brasil.
Então a gente é serviço. Então quando a gente vai lá pra fora, a gente, né? A gente...
É que faz.
Que digo, brasileiro. Mas vai lá, vai o quê? Ah, vamos limpar a privada. A gente é a galera que faz os serviços.
Sim, colônia, né?
Exatamente. Então assim, esse é o nosso... Foram como colocar os nossos lugares de como a gente, né, faz as coisas. Eu acho isso é interessante olhar pra mim pra linguagem disso. Quando a gente se comunica falando do que a gente é. Então a gente é isso mesmo? Tipo, eu sou jornalista. Então assim, quem é a Verônica? Eu sou jornalista. Não, mano.
Uma
sou...
casca, né?
É.
Pô, isso é o que eu uso pra me defender, pra poder falar com você. Pra poder, né, tá minha presença no mundo, ocupar esse lugar. Mas o que eu sou mesmo... Às vezes nem
eu vou
saber,
o que a gente diz que é muito mais pra validar o que a gente é verdadeiramente, né?
Sim.
Acho que a grande parada, assim, que eu sinto é que isso aqui não é... Não, primeiro, não é reproduzido. Não é possível reproduzir outro senta direito com essa egrégora, essa energia aqui.
Sim.
Uhum.
Né? Cara, amanhã vamos gravar tudo de novo. Não, vai ser outra coisa completamente diferente.
Com certeza.
E mesmo que o meu feed esteja todo organizado, bonitinho, e que eu esteja adequada para estar no senta direito, do ponto de vista critério, técnico, quando eu tô aqui com um bando de gente junto. Minha mãe, minha avó, minha história, as mulheres, o que eu vi, o que eu vivi. E isso não tem preço. Né? Não é sobre ter estado em África, ou no Himalaia, ou na Índia.
Sim.
Então, eu sinto que a grande questão é... A gente, esse retorno à sociabilidade presencial... A gente está conectando com aquilo que a gente viu nos últimos 3 anos nas redes sociais. E aí, você olha alguém que você achava incrível... E que você olha de perto e fala... Essa pessoa parece a lagartixa. ela não é quente, não é fria.
É.
Pessoa que você pega...
Não, mas, por exemplo, pode acontecer o que aconteceu agora.
Pode acontecer o que aconteceu agora, deu um match.
Mas esse grande amor. Não, e esse olhar no olho, assim, que a gente tá há 1 ano fazendo esse programa, né? E como a gente tá se emocionando. Essa possibilidade de sentar e olhar no olho.
Não,
e olhar uma mulher.
Tipo assim.
Ouvir sem telefone atrapalhando a gente. Sem ninguém interrompendo. A gente tá aqui sentada, se olhando, te conhecendo e aprendendo com você.
E me convidando ouvindo. A parar. Tipo, ei.
Sim.
Correria, eu quero
exatamente,
café,
quero... Por isso que é tão
você
emocionante.
Você é quem mesmo, Carol? 3 vezes. Nossa, a terceira eu falei, vocês são análise.
Mas é uma grande terapia.
Porque eu acho que é isso, a gente tá muito acostumado. Tipo assim, até a Ju quando me chamou pra fazer. É isso, quem é a Verônica? Ativista, militante, não sei o que lá. Mãe de 2, solo, faz. E quem é? E a Verônica tá cansada? Tá, aconteceu uma coisa com ela? Sabe, tipo, tá precisando de uma ajuda? Quer uma conversa? Vamos sentar aqui, vamos conversar, sabe? Então assim, eu acho que é isso. Tipo, conhecer as pessoas além do que elas estão dizendo que elas são. Também, sabe? Que a gente vê na internet, eu sou uma consumidora de gente. Então eu fico lá o dia inteiro, a Juliana fala, eu sei. Como que você sabe? Eu sei também.
Não,
também.
Eu não sei, Ju.
Eu sou.
Nem Verônica. Gente, eu não sei.
Eu também não, sou tão.
Não sei. As pessoas pensam que eu sei, mas eu não sei.
É, eu sei. Eu sei.
Não, eu gosto de quem sabe.
Não,
eu gosto
ela é a grande fofoqueira da internet, consumidora de perfis.
Na verdade,
sabe,
eu sou
todos
o saco
babados.
Da internet. As pessoas me mandam tudo pra
eu
mim.
Eu não sei,
assim,
eu tô aprendendo.
Olha isso, não sei o que lá. Eu falo, ai, tá bom.
Não,
antigamente eu me metia e falei de umas confusão. Falava assim, que absurdo, não sei o que lá. Arará. Hoje em dia eu falo, tá bom, gente.
Não, meu interesse é mesmo conhecer mulheres extraordinárias.
Ai, o meu também.
E trazer elas pra cá.
Cara, meu interesse é estar em contato com vocês, assim. Com vocês e vocês que estão nos assistindo. E também a possibilidade de… Eu me sinto muito outsider, sabe? Assim, hoje, né? Não sei se eu vou ser assim daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas hoje, muito fora da casinha no sentido de… Eu tô achando politicamente correto, do ponto de vista castrador, muito chato.
Uhum.
Essa fala é perigosa no contexto bolsonarista.
Sim.
Perigosíssima. Então, não é que eu sou contra todas as lutas e bandeiras. Mas acho que a cristalização das lutas e bandeiras também tá sufocando muitas vozes.
Sim.
Sabe? Vou falar um assunto polêmico. Só pra ir embora.
Gente, esse programa. Não, crente que a gente ia ficar isionista.
Juliana.
E bota a pedrinha. Nananã.
Você achou que era isso?
Não, acho que não. Senão nunca tinha convidado, Carol. Eu jamais convidaria.
Não, sério, assim, eu atendo.
Eu tô porque... muito satisfeita. É exatamente. Está acontecendo o que eu queria.
Que bom. É porque a escuta terapêutica é muito interessante, assim. Eu tenho atendido muitas mulheres da minha idade. Eu tô com 31 anos, né? De 31 a 40.
Uhum.
E mulheres que fizeram uma trajetória belíssima, assim. De ascensão social, mobilidade acadêmica. E que agora estão vivendo um não lugar. Sabe? Eu não sei… Pergunta, né? Eu não sei se eu queria ter tido filho. Eu não tive a oportunidade de escolher.
Sim.
Sobretudo mulheres negras. Porque as oportunidades para nós chegam com delay. Quando ela chega… Ela chega com delay, então, né? Estudei na UFRJ, eu entrei com 21, as minhas amigas tinham 17.
Sim.
Isso muda tudo.
Muda tudo.
Porque aos 22 elas estavam formadas, sim, vivendo… Ah, já entreguei meu diploma pai, agora eu vou fazer um intercâmbio e vou viver.
Sim.
E eu tava me formando com 27, brincadeira, filhão. Tem que trabalhar, tem que…
Sim.
Então muda. E aí, eu fico pensando, se essas mulheres tivessem tido a oportunidade de se pensar… Sinto, logo existo. E não penso, logo existo. Como seria?
Totalmente diferente.
E por que que eu tô falando que é polêmico? Por que que eu falei do politicamente correto? Porque tem as convenções ideológicas. E na universidade, por exemplo, eu briguei muito na UFRJ. Imagina, nem fix. De que, porque a reprodução é um atraso pra vida da mulher.
Sim.
Sabe? A família é um atraso pra vida da mulher.
O contraponto do conservadorismo tá também…
É disso que eu tô falando.
É isso, a gente
é
tá ligado.
É disso que eu tô falando, entendeu? Aí eu falei, veja, reprodução, poder aleitar, poder amamentar uma criança com tempo, com licença, com todos os recursos, é uma experiência jamais vivida em 500 anos pro meu povo. Sim. É sério que você tá dizendo que isso aqui é um atraso? Então, eu me sinto… Por isso, pra mim, falar hoje aqui, até me emociona, é a oportunidade de dizer pras pessoas, pelo amor de orixá, pelo amor de que você quer editar aí, querida, queride, vamos… Onde é que você tá? Qual que é o seu ponto de partida? Fala sobre você, não fala sobre nós. E a partir de onde você tá, o que a gente pode falar pra ser melhor pra todas nós. Então, senta direito, garota, pra mim hoje, tá sendo a oportunidade de dizer, olha, o ponto de partida importa. E o meu ponto de partida é o lugar onde sentir importa mais do que o logos do Descartes, sabe? Eu quero que as mulheres que hoje são meninas, quando elas se tornarem mulheres, elas possam fazer escolhas. Porque a gente tá optando por ser validada. Mestrado, doutorado, Massachusetts, né?
Pra poder falar, né, também, Carol?
Pra poder existir. Mas muitas de nós, hoje, eu tô ouvindo na escuta clínica. Eu nem sei se era isso que eu queria, Carol.
Sim.
E por que que a gente faz? Porque o racismo é foda. Sim. Porque o machismo é foda.
Porque se eu não tiver lá, doutora, eu não vou existir. Aí,
é isso.
Como é que eu podia estar mãe?
Né?
E se eu quisesse?
E ainda tem uma ideologia… Sim. Liberal que vai dizer não reproduza, maternidade é um atraso, família é um atraso, mas querida, querida, minha irmã, se você deseja isso, se é um projeto de seus ancestrais para sua vida, siga. E eu acho que era isso que eu queria dizer. Era esse desabafo.
Maravilhosa. Obrigada por você ter vindo.
Obrigada por desabafar.
Muito obrigada, gente, por me ouvir, pra abrir esse espaço.
Não, eu tô apaixonada de verdade. Muito feliz com a sua presença. Foi muito mais do que eu imaginava, mas eu já desconfiava. Sou esperta.
Maravilhosa.
Obrigada, Carol. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não. Desabafar?
Não, olha, lá, Ionidas Pretas, tem a Ionidas Pretinhas também, a gente…
O que que é Ionidas Pretinhas, gente?
É porque, né, a sexualização chega para as meninas pretas, né? Pela corporeidade, pela expressividade, pela cultura.
Então você tem atendido crianças, é isso?
Não, não atendo crianças, mas atendo mães de crianças.
Ah.
Não atendo crianças, atendo as mães de meninas, né? Minha filha vai menstruar, Carol, e agora?
Sim,
como
sim.
Eu posso acolher? Então.
Ai, já quero essa consulta, porque eu tenho umas coisas pra falar.
Eu também, tô vivendo. Minha filha tem 9, né?
É, então assim, é bem gostoso. E o mais importante é que nesse período as mulheres, né, se conectam às mães com a sua própria menarca.
Sim.
E o meu maior desafio é que elas não transfiram as dores da sua menarca pras meninas.
Sim.
Né? Por exemplo, a minha mãe teve eu com 17 anos. Quando eu menstruei…
Ela deve ter entrado em pânico.
Não, ela, minha mãe é aquariana, ela foi bem de boa. Mas em geral, ó, agora você é engravida, cuidado.
É, sim.
Não vai fazer o que eu fiz, você viu como foi minha vida. Presta atenção em tudo que eu perdi, porque você veio ao mundo. E aí, cristaliza também.
Muito doido,
um monte de feridas, que a gente é uma ferida portal. Então, tem a Unidas Pretinhas, tem a Unidas Pretas. A gente tem muita coisa pra conversar sobre nós. E tudo isso é sobre justiça reprodutiva. Tudo isso é sobre reapropriação do nosso corpo como, não posse, né, mercadológica, mas como meio de ser o que a gente veio para ser, que é feliz.
Obrigada, aí chega, Carol.
Já me emocionei em vários momentos. Beijo, obrigada pela sua presença. Parabéns por você existir.
Axé, obrigada minha avó, minha mãe que me trouxe ao mundo, meu pai.
Obrigada.
Obrigada a vocês. Ó, galera, vocês precisam saber que ela me mandou um convite. Aí eu falei, olha, eu não sei quando eu vou pro Rio. Mas quando eu for, eu vou dizer que vou pra ir no programa. E eu mandei, cumpri.
Cumpriu. É, estamos aqui juntos.
Estamos aqui. É um projeto de ancestralidade.
Maravilhoso.
Cumprimos.
Cumpridas.
Muito obrigada. Beijo,
beijo,
gente.
Beijo.
Senta direito, garota.